senhores, sejam todos bem-vindos a mais um LF Podcast. Hoje, um episódio especialíssimo, né? Não é não, Luquinhas?
Especialíssimo, Frank. Especialíssimo, né? Nós dois tivemos dificuldade em falar especialíssimo.
Palavra difícil de se falar, né?
É, tá bom de nós voltarmos a fazer língua portuguesa.
Pois é.
Mas hoje nós estamos recebendo duas pessoas maravilhosas, Frank.
Duas pessoas lindas. Duas não, uma só. Só um que é lindo, né? O L do LF. O F não é tão lindo assim, não.
Ah, é um pedaço de mau caminho. E hoje nós estamos recebendo nós mesmos.
Nós vamos nos entrevistar, né? É isso. Vamos conversar com nós mesmos. Olha que coisa mais que...
Não, conversar com a gente mesmo é uma autoajuda. É um momento de reflexão.
É, isso. Mas na verdade a gente não vai conversar com a gente mesmo. A gente vai falar sobre a experiência, o que foi, como é que foi o andamento do podcast, o que a gente tá achando, né?
Nos apresentar, quem não nos conhece.
É, nos apresentar, quem somos nós, de onde nós viemos, né?
Onde eles moram, o que comem, hoje, no LF Podcast.
Isso.
Então, vamos começar falando do nosso parceiro, né? Nosso parceiro, o Centro Universitário FUNORTE, que agora está bonitinho junto com a gente para trazer mais educação, né, para os nossos ouvintes, né? Novos conhecimentos, aliás, né? Educação, todos são educados.
Isso, é trazer novos conhecimentos, novas perspectivas, né, Lucas? Algumas pessoas mudaram de profissão nessa pandemia. Eu tentei mudar, não consegui, mas porque eu não fui no Centro Universitário FUNORTE. Se eu tivesse ido, talvez eu teria conseguido uma nova profissão. Ou talvez eu tentei fazer uma nova profissão sem a formação necessária para tal, né?
É, farmacêutico, né?
É, eu montei uma farmácia, não deu certo. Farmácia de produtos naturais, talvez me faltou. Se eu tivesse procurado o Centro Universitário FUNORTE, talvez a minha vida teria sido diferente como farmacêutico.
E no Centro Universitário FUNORTE não tem só farmácia, né? Nós temos várias opções de curso, podendo ter aulas presenciais e aulas online. E você ainda tem a plataforma Zirk, né? Que é uma plataforma gamificada que vai te dando orientações aí durante o seu curso. Então, faculdade hoje, nessa pandemia, tá bom a gente começar a se reinventar, né, não, Frank?
Tem que se reinventar. E, assim, facilitou, né? E não é o fato de você não estar lá presencialmente que os cursos ou o atendimento é de qualidade ruim. Pelo contrário, né? Eu acho que até melhor o fato de ter essa plataforma Zirk, porque 24 horas, quando você precisar, só você acessar seu computador ou seu celular, tá tudo lá, da forma mais fácil possível, né? Totalmente intuitiva. E tá na hora de se reinventar. Tá mesmo, é isso.
Então, você que almeja fazer um novo curso, acesse o funorte.edu.br na aba de vestibular e escolha lá, agende seu vestibular online, escolhe seu curso ou então entre em contato com 389-8407-1291 e não adie o seu futuro glorioso.
É isso aí. Só um complemento, Luquinhas. Se você não quer se reinventar, se você está muito bem na sua profissão, a FUNORTE também tem pós-graduação, né? Nas diversas áreas.
Tem.
Então, assim...
Tem pós-graduação, tem curso técnico, né? Lá no INDIL.
É completo. É o seu ensino completo.
Opções não faltam. Então, vamos iniciar esse episódio. E esse episódio nós vamos iniciar nos apresentando. Então, Frank Santiago, quem é você, cara?
Cara, eu sou Frank Santiago, sou de Monte Azul, Minas Gerais, interior, extremo norte de Minas, divisa com a Bahia. E eu tava lembrando de você falando aí da FUNORTE. Eu estudei eu me formei em Monte Azul, meu primeiro grau, vim fazer o segundo grau em Montes Claros. E eu estudei numa escola da FUNORTE, que é o INDIL, fiz faculdade na FUNORTE, me formei em fisioterapia, formei em história também e gosto muito de comunicação. Fiz um curso técnico de rádio, né, com o Diogo. O Diogo era meu professor, o Diogo Rever, faz um podcast com a gente. Sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por games. Temos um podcast juntos, o Vai de Retro, que é sobre games. E é isso, velho. Sou pai da Laura, que é uma menina linda, que eu amo demais.
Ela
que
é
ontem fez
também.
2 anos.
Mas pai é quem cria, né?
Pai é quem cria, o importante é isso, né? Tô feliz demais, velho. É isso. isso.
Muito bem, Frank. Muito bem apresentado.
E quem é você, jovem, bonito, lindo? Fale quem é você, de onde você veio, quem é você, como você surgiu?
Bom, eu vim do espaço, né? Vim de uma colônia do planeta Nibirus. Fui deixado aqui pra conquistar a Terra.
Ah, você é o cientologista, igual o Tom Cruise.
É, não tá dando certo. Aqui é bom demais pra conquistar. Enfim, eu sou Lucas Silveira, Lucas Reis Silveira Barros Bernardes.
Nome de gente rico.
É, não. Eu tenho 32 anos, sou formado em Direito pelo Centro Universitário FUNORTE há algum tempo já, né, desde 2012. Segundo o Frank, sou especialista em engenharia, posso fazer 3 períodos.
Não, entre nós dois eu não fiz nenhum, você é o especialista,
velho. Fiz 3 períodos de engenharia, atualmente trabalho no próprio Centro Universitário FUNORTE também, né, na parte de suporte aos colaboradores, e também sou papai do Henrique, né. E eu sei, Henrique é bonito, pai é quem cria.
Criança linda, criança linda. Mas é lindo.
Faço parte desse movimento seu. E tem o podcast Vai de Retro, que felizmente estamos muito bem com o Vai de Retro.
Graças a Deus.
Toda vez que lançamos um episódio, a gente fica entre os 4.
É, e fomos citados esses dias no YouTube, né? O canal lá, foi muito bom.
Muito bom. Foi aí que descobrimos a paixão pelo podcast. De um dia que nós iríamos gravar o Vai de Retro, teve alguns probleminhas, não pudemos. Iniciamos esse projeto aqui do LF Podcast com a nossa primeira entrevista.
Mas antes da gente chegar nisso, deixa eu falar uma coisa. Lá no Vai de Retro, assim, aqui também, eu sou assim, a minha personalidade. Eu sempre sou o cara que falo mais, falo demais, falo até demais, falo até o que não deveria falar. E o Lucas sempre foi o mais tímido de nós três lá do Vai de Retro. Só que o Lucas, a ideia de criar um podcast pra conversar com as pessoas te empolgou muito, né, Lucas?
Eu gosto de conversar, geralmente em off, mas eu gosto de bater papo. Eu não sou muito, assim, expositivo, né? Igual o Frank aí, que é arroz de festa, tá tudo quanto é canto.
Fato.
Eu já sou um pouco mais reservado, mas eu gosto de bater papo e tal. E essa ideia surgiu de fazer um podcast de entrevista, que seja, né? A gente pode qualificar assim. Mas surgiu com essa ideia de conversar, conhecer novas experiências, apresentar pessoas que estão fora dos holofotes, mas que tem muito a agregar a outras pessoas. São as pessoas comuns, as pessoas que realmente, 99% dessas pessoas se... Como é que eu posso dizer? Elas se veem nessas pessoas que a gente conversa, que são pessoas do dia a dia, pessoas comuns com suas batalhas, sofrimentos e alegrias. Então eu acho que a gente fugiu um pouquinho do que a gente tem no Flow, no Podpah, que entrevistam pessoas um pouco mais famosas. Nós entrevistamos o povão, né? Povão.
Gente igual a gente, inclusive você ouvinte, tiver uma história interessante, quiser conversar com a gente, as portas do LF estão abertas para você. Já no meu caso, cara, eu sempre gostei desse formato de podcast. Eu sempre gostei, porque eu estudei muito tempo inglês, e uma das formas de eu treinar o meu inglês, estudar inglês também, era ouvir alguns podcasts dos Estados Unidos que já existiam. Antes até do Joe Rogan. Joe Rogan é o podcast que inspirou os caras do Flow. Larry King, eu sou fã do Larry King, faleceu, vai fazer um ano, eu acho que ele faleceu. E ele já tinha um programa, ele era radialista, ele criou um programa na CNN dos Estados Unidos, que era um programa de entrevista, mas não parecia muito com um programa de televisão. Mesmo de entrevista, né, no estilo Jô Soares aqui no Brasil, que Jô Soares copiou David Letterman lá dos Estados Unidos também. Aquele formato de sofá, não, o Larry King tinha um formato mais parecido com o que depois virou um podcast. O programa dele não cabia nem na televisão e nem cabia voltar pro rádio. Então eu era apaixonado com esse formato, cara. E você falou que eu sou arroz de festa, e realmente sou arroz de podcast. Em 2018 nós criamos o Laranjada, e na primeira formação do Laranjada tinha o Alisson. E o Alisson, ele tem um podcast que eu era apaixonado, que era o Profissão Perigo. Tinha bem um clima desse de podcast, de entrevista. Era um podcast de entrevista, só que você ia falar da sua profissão. E era bem um clima desses podcasts dos Estados Unidos. Nem existia Flow na época, podcast de entrevistas aqui no Brasil. E aí, quando nós criamos o nosso, toda semana nasce um podcast novo de entrevistas.
Né? O Flow abriu as portas, né?
Abriu as portas.
E o Alisson foi bem mais criativo com a gente, né? No nome.
Ah, muito mais. muito mais, Profissão Perigo. Eu até pensei em trazer o programa dele pra rádio, que eu trabalhava aqui em Montes Claros, mas depois não deu certo, o Alisson saiu do Laranjada, mas o Profissão Perigo era excelente, e ele colocava um jazz de fundo, ficava maravilhoso, velho, uma trilha bem, bem baixinha, mas bem cadenciada, porque o Alisson também é músico. Então, assim, velho, quando eu ouvi, eu fiquei apaixonado com o podcast, eu queria fazer aquilo. E foi muito bom, assim, e eu não vou mentir pra você, não. Esse ano eu tava meio desanimado com esse negócio de pandemia e essas coisas. O LF me deu um gás novo, assim, eu fiquei muito feliz, cara. Que é uma coisa nossa, né, Lucas? É a cara nossa.
É uma coisa nossa, bater papo, falar groselha, né, e escutar groselha também, né? A gente escutou muita groselha, mas muita groselha divertida.
Divertida.
E escutamos também ensinamentos, né? Essas pessoas que passaram pelo...
Todas nos ensinaram alguma coisa.
Todas nos ensinaram alguma coisa, ensinaram, eu imagino, os ouvintes, todas têm algum padrão que a pandemia surgiu e parece que surgiu um padrão que atingiu várias pessoas. E essas pessoas que nós entrevistamos, a grande maioria delas foram impactadas com esse padrão, né? Que foi a questão do empreendedorismo, que nós escutamos muito essa palavra.
É, as pessoas se reinventaram, né?
Se reinventaram e pro bem, e estão muito bem, graças a Deus.
Graças a Deus.
Essas pessoas que nós entrevistamos. Então, tem muita coisa para aprender. Tivemos essa parceria com o Centro Universitário Funorte, que casa muito bem com isso, né? Que é o curso superior com o empreendedorismo, apesar das dificuldades que todos eles relataram que nas faculdades esse tema ainda engatinha, né? Mas eu espero que, com a ajuda aí do LF Podcast, né, as faculdades comecem a olhar o empreendedorismo com outros olhos.
Isso. É bacana. A gente vai voltar a falar do Centro Universitário Funorte aqui. Mas, cara, você que falou isso comigo, eu achei muito interessante. Você falou o seguinte: todo mundo tem uma história pra contar, né, velho? Cada um tem uma história bacana pra contar, assim. É muito bom ouvir, velho.
Muito bom ouvir essas histórias. E esse podcast que nós estamos gravando é justamente isso: lembrar as melhores histórias de cada entrevistado que nós fizemos. Vocês acharam que a gente só ia ficar aqui falando bobagem?
Besteira.
Não, não, senhor. Nós vamos relembrar de cada entrevistado uma história bacana que ele contou. E aí a gente vai começar pelo primeiro, né? Nosso primeiro entrevistado, o Luigi lá do Bota Ficha.
Que eu amo, que é um lindo.
Cara mais gente boa da podosfera do Brasil.
Cara mais gente boa da podosfera. Se tiver no meio do deserto, Lucas, precisando de um rim, seu rim parou no meio do deserto, falta de água. Se ligar pro Luigi, ele para o que eu estiver fazendo, talvez ele tá salvando uma criança de um incêndio, e ele vai lá no deserto, dou o rim pra você, volta só com o rim e ajuda a criança, salva a criança.
Salva a criança, e salva a criança. É esse cara?
Ele é espetacular. Espetacular, velho. Luigi é impressionante.
E ele é muito espetacular porque como é que surgiu a ideia do LF Podcast? Como é que surgiu esse primeiro entrevistado? Eu, Frank, participamos do Vai de Retro. Estávamos agendado uma gravação para esse dia. Não lembro qual era o tema. Não me lembro. Me fugiu aqui.
E tinha também um convite pro Luigi participar do Vai de Retro, mas não tava encaixando tema, né? Alguma coisa assim.
Não tava encaixando tema e data também, né? Horário. Aí, eis que, por algum motivo, a gravação seria desmarcada, porque Diogo teve algum imprevisto. Acho que foi Covid, né, que ele pegou, alguma coisa assim.
Foi, o Diogo tava com suspeita de Covid, foi bem no início, a entrevista do Luigi é as primeiras, assim, nós gravamos em janeiro e demorou um pouquinho ir pro ar.
Isso.
Mas eu acho que o Diogo tava com suspeita de Covid mesmo.
E aí, chamamos o Luigi 9:30 da noite pra gravar um podcast de entrevista, não tinha nome.
Novo, a gente tava perdido.
Não tinha nome, nós só queríamos gravar alguma coisa, e aí iniciamos essa primeira entrevista com o Luigi, que foi muito legal, e eu queria destacar a história que o Luigi escreveu um livro, o cara é escritor, e pra mim a história mais legal que ele nos contou foi essa da literatura, né, que ele foi escrever um livro sobre tragédias, né, que tivemos no Brasil.
E assim, não tem nada a ver, assim, né, velho? O Luigi. O Luigi é sempre muito feliz, cara. Assim, eu nunca vi o Luigi triste. Já vi o Luigi com raiva, né? Já até discuti com o Luigi, mas nossas discussões sempre são fakes. Até seu ouvinte do Bota Ficha. As discussões minhas e do Luigi são fakes, são combinadas.
Fake news.
Fake news.
É o gabinete do ódio.
É o gabinete do ódio, eu e o Luigi. Lá nós somos o nosso próprio gabinete do ódio. E aí, cara, o Luigi sempre muito alegre. O cara foi, fez um livro sobre a Boate Kiss, cara. Que foi um trem.
Um edifício que caiu lá.
É um edifício que caiu. Mas esse negócio, esse edifício, ele é muito localizado. Mas o da Boate Kiss é nacional, né, Lucas? É.
Ficou famoso. Ficou famoso. E ele fez isso como seu TCC.
Isso, isso.
E o livro ficou muito bom, por sinal, viu? Quem tiver a oportunidade de ler, só pedir a indicação lá pro Luigi. Ou então escuta o nosso podcast do Luigi.
Escuta o nosso podcast. Não vamos dar spoiler. Se quer saber, você tem que escutar.
Isso.
Não, eu ia te falar o seguinte. É interessante que tem... Eu acho que eu conheço o Luigi desde 2017. Ele sempre me recebeu muito bem. Eu sou integrante do Bota Ficha também, que é o podcast que ele tem de games. E eu nunca sabia disso, cara, que ele tinha escrito um livro. E eu sempre zoava o Luigi. Falava assim, ah, Luigi, você fala coisas que você não sabe. E o cara fez um livro, Lucas. E eu não fiz nada.
Nadinha. Você fez uma farmácia que faliu.
E eu e o Luigi, eu sou muito ruim mesmo.
Não, você não é ruim, Frank. Você só teve pequenos percalços na vida, né?
É.
Que estão se prolongando.
Muitos, pelo resto da vida, né?
Mas um dia vão parar.
Um dia, quando a vida parar, eles param, Lucas, eu acho, né?
Eles param. E aí, o Luigi nos concedeu essa entrevista, foi maravilhoso. Aí entramos na questão da edição, né? Tivemos aí curar algumas pessoas para editarem, acharmos também um local pra gente publicar. A gente usou emprestado aí um tempo podcast de alguns amigos, né? Que é o Single Player, Idan. É. Infelizmente, né?
Que não existe mais, Single Player acabou, né? Infelizmente, mas nós usamos durante um tempo o Single Play. Mas a gente já vai falar do Single Play quando a gente chegar na entrevista do Thiago.
Isso.
Mas antes disso, também, depois da entrevista do Luigi, que foi excelente, atenção ouvinte, nossa primeira entrevista, ouçam, né? Foi muito elogiada, Lucas, muito elogiada mesmo. Uma das pessoas que mais elogiou a entrevista do Luigi, Lucas, eu não sei se esses elogios chegaram até você, mas a mim chegaram, foi o Juliano, o Antônio Juliano, né? O Tony Walker, nosso ouvinte lá do Vai de Retro e ouvinte do Bota Ficha também. Ele elogiou muito, cara. Ele falou, nossa, cara, que projeto bacana que você fez. Ele e o Larus elogiou muito nossa entrevista. E aí eu resolvi chamá-lo pra participar do segundo episódio, né?
O segundo episódio.
E aí nós descobrimos que o Tony, o Juliano, Antônio Juliano, Tony Walker, cara, ele foi tudo que eu queria ser quando era criança, porque ele...
Foi empresário de sucesso.
Foi empresário de sucesso aos 14 anos, ele era dono de uma locadora de videogames, Lucas.
Quem não queria ser dono de uma locadora de videogames?
É.
Nos anos 90 ainda, no auge da locadora de videogame.
E eu achei assim o seguinte, eu achei mais bacana que ele com 14 anos, ele teve a jogada do empresário mesmo, que ele conta lá no podcast, eu não vou dar muito spoiler no episódio, né, no podcast não, ele conta no episódio, eu não vou dar muito spoiler, que ele chegou pro pai dele e falou, não, o senhor me empresta o dinheiro, eu vou montar aqui, já comprou e já
pagou. Pagou o pai.
Pagou o pai com o dinheiro que ele ganhou na locadora, né? Que é bem coisa de empresário. Você monta empresas, nos primeiros anos você vai ganhando e pagando, né?
Além de montar a locadora, né? Tinha a vendinha lá, ele vendia sorvete, refrigerante, bala, salgadinho, que aqui em Minas a gente chama pipoca, né? Ele vendia de tudo lá, não era só hora de videogame, não. É um cara bem...
Cara empresário.
Super bem sucedido, né? Que depois foi levado às ruas, né? Foi atingido pela safadeza. Mas, durante os 14 aos 16 anos, ele foi um empresário de sucesso no ramo dos videogames.
Um grande empresário.
Tem igual um cara aí no Instagram, chama Thiago Dionísio.
Nunca ouvi.
Eu não sei se você já
Nunca
viu.
Vi.
Ele tá tipo num encontro com a mulher, né? A mulher vai e pergunta, né? Com o que você trabalha e tal? Ele fala, eu sou empresário de uma rede de franquias que fazem produtos alimentícios em alta temperatura. Aí quando vê, é ele lá fritando coxinha, né? Lá na...
Aí,
o Tony Walker era um Thiago Dionísio, né? Empresário dos ramos, do ramo dos videogames.
Do entretenimento, né?
Do entretenimento virtual.
Do entretenimento virtual.
E foi uma das histórias mais legais que a gente teve, e surpreendente, né?
Lucas, próxima vez que nós encontrarmos, não a mulher que nós somos casados, né? Mas a próxima vez que nós estivermos fazendo um networking, né? Um meeting, um encontro, nós vamos falar, nós somos empresários no ramo de comunicações, né?
Comunicações que abrangem o mundo inteiro.
O mundo inteiro. Nós
é global.
Conversamos com todas as pessoas. Nós trabalhamos com networks, né? Vamos falar assim.
Networking global.
Global, né? Temos parcerias com centros universitários, né?
Isso.
Né? São vários cursos, vários centros.
Vários centros universitários. E aí, Frank, depois dessa entrevista do Antônio Juliano, eu e você começamos a tomar gosto pelo negócio.
É, e tomamos gosto e começamos muito bem, né?
Muito bem. E aí nós decidimos mudar um pouco, porque essas duas primeiras entrevistas foram muito voltadas para os videogames, né? Para essa cultura de onde a gente veio.
É, da onde a gente veio mesmo, isso.
E aí nós resolvemos mudar totalmente o foco e convidamos o Zerzil.
Cara,
o Zerzil que é cantor, médico,
artista plástico, cantor, médico, youtuber,
artista,
hipnólogo, quer ser. Ele falou que ele quer ser diretor de cinema. Parece que ele já fez o curso, né? Concluiu o curso. O Zerzil não é só cantor, ele é cantor e compositor, né?
E compositor, jogador de quadribol, campeão sul-americano de quadribol.
É, campeão sul-americano. Cara, ele é muito...
canivete suíço.
É, muita coisa, ele é muito polivalente. Ele é muito canivete suíço. Ele é tudo que eu queria ser, velho. Ele é muito, muito... Ah, e fora isso, ele é ativista canábico também, né? E ativista...
da causa LGBTQIA+. Aprendi a falar.
E isso aí, ó, bacana. E ele faz tudo muito bem, né, Lucas? Ele faz tudo muito bem. O cara é completaço, velho.
Tem gente que faz tudo mal e porcamente.
É, tipo eu.
Ele não.
Né? É, tipo eu tentando fazer várias
fazer
coisas.
Podcast,
mesmo.
Fazer vários
podcasts. Podcast, farmácia, fisioterapeuta, professor de história e querendo fazer mais faculdade.
Radialista,
nunca dá certo, né? Eu só conheço...
Mas ele não.
Não, só conheço duas pessoas que fazem tudo ao mesmo tempo, que é o Fábio Pochá e o Zezio, cara. Você tá doido, fazem muitas coisas, né?
Então fica até difícil escolher uma história aí do Zezio que a gente pode contar. Assim, eu acho que a mais inusitada é ser campeão sul-americano de quadribol.
É, muito engraçado.
Ninguém sabe... assim, eu acho que pouca gente sabe que esse esporte existe, que tem campeonatos, torneios sul-americanos, nacionais e mundiais.
E outra coisa, só um Zezil, a gente já falou, enciclopédia. Todo mundo que ouve, elogia e chega pra mim e fala, moço, mas ele é campeão mesmo de quadribol? A galera só gostou da parte do quadribol. Como é que é que se torna campeão de quadribol?
Coloca uma vassoura e vai jogar, ué. Eu acho, né? Não sei. Mas assim, a história que talvez a gente possa destacar foi uma das histórias mais tristes, né, que nós ouvimos no podcast, que são os plantões que ele dá como médico nessa época de pandemia, que ele nos contando, né, que...
É, e o Zezil, a gente começou 2 horas e 15, né, velho? Nem pareceu que passaram essas 2 horas. E realmente, essas questões dos plantões realmente foram... Foi pesado, né? Que ele tá vivendo o dia a dia ali, né? E sabe como é que tá.
Muitas mortes, né? Ele falando que antes da pandemia, os plantões tinham 1 ou 2 mortes e que passaram a ter 50, 60.
Não, ele falou... Ele fala assim, o número de mortes do mês passou a acontecer no dia.
Isso.
Não é no hospital de Montes Claros, interior, que é uma cidade grande também, mas é um hospital de São Paulo, capital, né, Lucas?
São Paulo. Então, assim, imagina, um hospital tá assim, imagina o restante, como é que devia estar, né? Então, é uma história muito triste. São para as pessoas se conscientizarem, né? Vale aqui também, use máscara, álcool em gel, se vacinem.
É, tem que estar falando isso. Vacinem-se, né? Vacinem-se. E a vacina que tiver, você toma, desde que seja comprovada cientificamente.
A eficácia.
Não pode tomar a vacina que Lucas fez ou que o Frank fez.
Não dá.
Mas se tiver uma dessas aí que tá comprovada, que o povo tá escolhendo agora, eu não quero tomar a AstraZeneca, que é muito forte. A que tiver, você toma, né?
A AstraZeneca dá pancada. Tem um cara mesmo que faz uns vídeos falando assim, a AstraZeneca treinando seu corpo pra...
É o Capitão Nascimento.
E o Coronavac é o pessoal lá no prezinho. Então, mas não tem essa. Vai 2, 3 dias você já tá de boa com a AstraZeneca e antes você ficar 2, 3 dias mal do que, né, bater as botas.
Do que morrer.
É, ouça o podcast do Zerzil, tem muita coisa. A questão, ele levanta uma bandeira muito forte da questão LGBTQIA+, né?
É, e até nos ensina algumas coisas também, né, Lucas? Você falou, eu aprendi a expressão correta. É bom e precisa disso, conversar, explicar para as pessoas, né?
Tudo que eles querem é respeito, é só isso.
É respeito, é. Eles querem ser respeitados, né? É só isso.
Só isso. Então, ninguém tá querendo lacrar, igual o pessoal fala. As pessoas querem respeito, assim como elas também irão respeitar os demais.
As outras, isso.
Então, fica a dica, o episódio dele tá muito bom, muito instrutivo, né?
Maravilhoso.
E depois do Zerzil, Frank? O que, que nós tivemos aí?
Cara, nós tivemos o Bruno Garcia, grande Bruno. Bruno é um cara excelente, velho. É o cara que põe o trem pra andar, Lucas. É o cara que faz as coisas acontecerem.
Faz a roda girar.
Faz a roda girar, né? Bruno, ele é professor universitário, né? No Centro Universitário Funorte. É professor de pós-graduação, formado em administração. E ele é coordenador do núcleo de carreiras lá da Funorte. Então, ele é bacana demais. Tem um programa...
Nos deu uma aula.
Nos deu uma aula. Não só a nós, mas aos nossos ouvintes também, né? Nos instruiu. E ele falou um negócio que eu aprendi muito com o Zezil, com o Bruno, né? Porque o Bruno falou um negócio, eu tenho um preconceito com coaches. Aí o Bruno falou assim, não, a importância do coach é no início ali, que você precisa daquela motivação inicial, é importante a figura do coach, né?
Mudou, né? Sua cabeça. Hein?
Mudou minha cabeça, cara, graças a essa conversa que eu tive com ele. E foi muito boa a conversa também, né, velho?
Foi, 2 horas e tralalá também.
1 hora e 51 minutos, que foi pro ar, mas nós conversamos 2 horas e tralalá, como diz o Lucas.
2 horas e tralalá e muito... Nossa, a conversa de Bruno é muito gostosa, porque parece que a gente tá numa sala de aula e a gente fica só levantando o dedo assim, mas peraí, professor.
Eu acho que o Bruno, ele não é um professor, Bruno é um showman, cara, ele trabalha bem essa questão da comunicação, né, não é à toa que ele tem o Instagram dele é maravilhoso, né, com os vídeos que faz e tudo.
Ele tá com um programa, né, na TV Funorte lá, Acadêmicos do Mundo Real.
Isso.
Que também tem muita coisa lá para aprender, tem muita coisa também para diversão, né? Ele faz essa ponte entre o divertido e o instrutivo, né? E fica muito legal.
E precisa disso, né, Lucas? Pandemia, todo mundo meio desanimado, e você vai estudar. É aquela faculdade chata, não, na Funorte ela tem tudo isso, te deixa mais tranquilo, é mais leve, né?
Mais leve, né? Mais leve, e assim como foi o podcast, né? O podcast do Bruno foi leve e maravilhoso.
O podcast foi maravilhoso, cara.
Depois do Bruno veio quem, cara, me fugiu aqui.
Ah, veio sua prima, cara, veio sua prima, maravilhosa também.
Luísa,
que história de vida, viu, cara?
A história... mais bizarra, não, a segunda mais bizarra, a mais bizarra tá mais pra frente.
Não, cara, eu não sei se é bizarra. É bizarra. Depois eu fui pensar, porque eu fui pensar.
Não, é bizarro.
Mas é muito engraçado o fato dela acordar e falar, vou pra Amazônia e foi.
Não, um espírito lá, como é que é? Seu Toninho, seu Zezinho.
Chamou ela, alguma coisa.
Chamou ela, assim, vai lá pro Amazonas. Aí ela, puf, meteu a mochilona.
É, com a cara e com a coragem. Claro que ela...
É bizarro isso.
Que bom que deu tudo certo, mas não, ela é interessante, cara. A galera também comenta muito o episódio dela.
É um dos mais ouvidos.
Pessoa interessante que é ela, né? Que história de vida bacana.
Como é que foi o feeling, né, pra ela ir pro...
É, ela descreve tudo. Ouça o episódio da Luísa também, viu, ouvintes? Ouçam todos, mas da Luísa é maravilhoso.
Ficou muito bom contando sobre terapia floral, gente, assim.
É, a formação dela também eu achei ótima, né? Depois eu fui pesquisar, cara. Depois eu fui pesquisar e realmente dá um resultado bacana.
Dá resultado bacana. Muitas pessoas tomam as gotinhas, né? E isso é um estímulo. Na verdade, é igual ela fala, é um estímulo para que o que está dentro de você aflore e que você comece a rodar e rodar sozinho até não precisar mais. Então, a terapia floral é um estudo sério, importante, que tá ajudando muitas pessoas. Escutem o podcast e visitem também o Instagram dela lá, que tem muita coisa sobre. Vocês vão curtir bastante. E saímos da Luísa, a menina mais doida da minha família.
É, não, ela tá, o Lucas tá falando isso, atenção ouvintes. O Lucas tá falando isso da Luísa porque é prima dele. Eu achei ela sensacional, não achei ela doida, achei ela o máximo. Depois da Luísa, nós tivemos uma entrevista com o Thiago Campos, cara. Thiago Campos, que é músico e podcaster também, ouvinte nosso lá do Vai de Retro.
Criador do single player, né?
É, criou o single play, depois ela acabou com o single play, né? Thiago, que no início, pra ele criar o single play, eu dei muita força pro Thiago, achei o máximo, né? Apoiei bastante o Thiago. Eu não sei se ele se sentiu feliz pelo apoio que eu dei a ele, levei ele pro Bota Ficha, tratei ele. Tratamos ele muito bem lá no Vai de Retro, né, Lucas? Ele deu o nome do beat pro cachorro dele, né?
Sim. Maravilhosa homenagem, viu? Obrigado, Thiago.
É, muito obrigado, Thiago. A gente ficou muito feliz. E eu conversava com o Thiago, eu falei, não, moço, se precisar de mim, eu tô aí. Se precisar de um membro fixo pro single play, estou aí, que eu sou o arroz de podcast, né, Lucas?
É, ainda bem que ele não aceitou. Não, chega.
Ainda bem que ele não aceitou. É, ele falou assim, não, o Frank não leva nada a sério, não quero o Frank aqui no single play, não. E aí, eu particularmente, eu pessoalmente, ajudei muito o Thiago. E o Thiago também nos ajudou, né, Lucas? Thiago...
Ajudou. Ele editou alguns episódios pra gente.
É, editou. Ele se ofereceu pra editar alguns episódios pra gente. Depois eu fiquei mal, resolvi pagá-lo. Mas eu acho que eu tava pagando pouco e a gente também, né, Lucas? Não recebe nada, a gente. Mas foi bom, tranquilo. E ele nos cedeu um espaço no single play também pra gente publicar lá uma época, você lembra?
Sim, enfim. O primeiro episódio, né, foi hospedado lá no single play e foi bem quisto. Foi bem elogiado com a edição dele, inclusive, né?
É, com a edição dele, né?
Ficou muito bom. E uma das histórias que eu quero destacar, né? É, que também, infelizmente, é uma história triste. Que foi a questão, né? Da depressão que ele passou, né? Que eu compartilho desse sentimento também, né? Que eu tive isso. E que a atual esposa dele, né? Ajudou ele a sair dessa.
Ajudou ele bastante, né, velho? Ajudou ele bastante. É, Thiago tem uma história de vida muito bacana, né? Thiago é um cara muito bacana. Eu gostei da história de vida dele.
E a melhor história, na verdade, dele é ele ter assistido Mirassol 6, Palmeiras 2.
É, ele ter acordado
frio.
Um bom dia e foi ver Mirassol, depois voltou com depressão, né, Lucas?
Mas que bom que ele saiu dessa, né? A esposa dele tirou ele dessa depressão de Mirassol e Palmeiras.
Ajudou ele. É, saiu dessa, proibiu ele de ver Mirassol e Palmeiras. Né? Mas grande Thiago, pena que ele acabou com o single play, eu gostava. E gostava muito dele, velho. Gosta ainda, né? Mas ele sumiu, né? Desapareceu.
Não, se Deus quiser, ele vai aparecer e...
Volta, né?
E volta aí com novos projetos, novas... Novo tudo, né? Então...
Eu me sentia meio parte do single play, que eu ajudei muito ele no início, incentivei, né?
Não, para, Frank. Deixa, para de querer esse arroz de festa. Deixa o podcast dos outros.
Acabou,
em paz,
velho. Estou falando a história de algo que acabou. É bonito.
Então, contando em questões de beleza, já que você tá falando, nós vamos falar...
Não, peraí. Vamos falar do Thiago ainda, que nós só falamos do single play do podcast.
Nós falamos.
E da depressão. Pois é, mas o Thiago também é músico, velho. O Thiago teve banda na época dos Zemos.
É.
O episódio do Thiago é muito bom. Ouçam, ouvintes. Ouçam. E aí, vamos falar de beleza.
Você vai destacar emo?
Não, não vou nem destacar, não. Tô falando assim, a história de vida do Thiago é interessante também, ó.
É, mas não pode dar spoiler.
Sem spoiler. Apenas ouça. Ele é músico, né, podcast, e ele conta a vida dele.
E falando em beleza, né, depois que você me interrompeu...
Desculpa.
Né, vamos falar da beleza das fotografias, né, que nós recebemos aqui. O Andrei Cruz, fotógrafo e ex-presidente da Federação Norte Mineira de Jogos Virtuais. Veja só você.
Atenção, ouvintes do LF Podcast. Existia uma lenda que eu julgava que era mentira, que eu julgo as pessoas, Lucas. O Lucas sempre falava, eu já joguei videogame no cinema de Montes Claros. Ouvintes, o Lucas falava que ele entrou numa sala de cinema pra jogar PlayStation 2 e eu não acreditava nessa história. E aí, Lucas, o Andrei...
Me colocou como um verdadeiro... pessoa que conta histórias verdadeiras, que eu não publico fake news.
Isso, confirmou.
Ele confirmou que joguei videogame no cinema, chupa Frank, chupa Michael Jackson.
Chupa mundo.
Chupa mundo, só não chupa quem tava lá jogando comigo, né, porque teve várias pessoas que jogaram. Andrei tem uma história muito legal sobre os 14 mil quilômetros que ele rodou de carro pela América do Sul.
Lucas, todos os nossos entrevistados merecem parte 2. Mas eu queria mais o Andrei. Como é que foi esses 14 mil quilômetros? Onde ele parou? O que ele achou diferente? Cada país é uma cultura diferente, né, Lucas?
É, e ele contou algumas coisinhas, né, óbvio.
Algumas poucas coisas, né?
Não entrou em detalhes. Ele contou que nevou lá no deserto, né, no deserto do Atacama, que não acontecia há muitos, muitos anos. E ele conseguiu presenciar isso, neve no deserto. Contou histórias, né, questão de na hora de fazer a passagem de um país para o outro, nas fronteiras e tudo mais. Mas tem muita outra história, óbvio, que ele viu. É, isso pode ser visto em fotos, né, que ele tirou muitas fotos. É, se eu não me engano, estão no Facebook dele, essas fotos.
Só lembrando, o André é fotógrafo profissional, né?
Profissional, profissional. E ele faz concursos, né? Fotos de 15 anos, de concursos de beleza. Aí faz fotos de 15 anos, fotos de casamento. Então, e fotos belíssimas. O Instagram do André é recheado de belas fotos e de belas mulheres também, né?
Isso, mulheres lindas, né? E
muito bonitas. Então, o bate-papo foi maravilhoso. Ele contando também, pô, o cara criou uma Federação Norte Mineira.
Federação Norte Mineira de Jogos Virtuais. Foi aí que o Lucas jogou o
Campeonato Mineiro de videogame aí, ó. Quem falou que videogame não dá dinheiro? Realmente não dá, porque eu não ganhei. Mas quem ganhou, ganhou alguma coisinha lá, ganhou coisas boas. E foram experiências maravilhosas essa época da Federplay. Ouça um podcast lá que tem uma rasgação de seda.
É, o Lucas é fã do Andrei e eu fiquei fã dele também, cara. Que história interessante. O Andrei hoje mora em São Paulo, não mora mais aqui em Montes Claros.
Mas, hein, contatos profissionais ainda podem.
É, no Instagram. No episódio tem os links dos convidados, né?
E aí ele ainda faz contatos profissionais aqui vindo em Montes Claros esporadicamente. E aí, depois do Andrei, Frank, nós recebemos a pessoa que você mais gosta, a pessoa que você mais ama.
Ele é um lindo, nós recebemos o Laros, cara. Eu sou apaixonado com o Laros. Laros é um dos caras que eu mais gosto, assim. Um dos caras mais engraçados que eu acho, né? E foi muito boa a conversa, que foi uma conversa natural. Foi a primeira vez que eu vi o Laros falando sério, né? A mesma sensação que eu tive com o Luigi, com o Thiago, dos caras mais sérios. O Laros contou a história de vida dele, cara. Umas histórias interessantes, algumas tristes, como todo mundo, né, Lucas?
É, todo mundo teve essa. Todo mundo, assim, alguns não tiveram histórias muito tristes, né? O Andrei, eu acho que não contou história triste. É...
Não, assim, história triste faz parte da vida de todo mundo, que eu tô te falando. É, no podcast, não.
Faz parte da vida. Nem todo mundo quer compartilhar, né?
É, e é um direito da pessoa. E o Laros...
Trouxe uma história muito triste e eu tenho... Quem escutou, com certeza, ficou sentido, né? Deu um suor pelos olhos, né? Como dizia Pablo, o homem não chora.
O homem não chora, nossa, o Pablo dá mais vontade de chorar. Eu prefiro Pablo Vittar do que Pablo. Porque...
Pablo da Rocha.
O Pablo da Rocha dá vontade de chorar demais. O Arrocha dele, né? Dá vontade de se arrochar com a namorada ou com o namorado e chorar, né? Mas aí o Laros veio, cara, contou as histórias de vida dele e tudo. O Laros também é músico. O Laros é criador de conteúdo, né? Tava lá no Laranjada comigo, depois ele saiu. É, mas foi muito bom o cast com o Laros. E o Laros, Lucas, é um dos caras que mais me incentiva a continuar com o LF, cara. Não sei se ele te manda mensagens igual ele manda a mim, mas ele manda muitas, muitas mensagens pra mim e fala, porra, tá bom demais, ouve todos os episódios, comenta, né, maravilhoso.
Pra mim ele não manda, que eu acho, é porque, igual eu falei, né.
Você é um cara mais...
Acho que até no podcast dele, né, eu sou péssimo com comunicação. Eu tenho que melhorar isso. Vou fazer um curso com Laros. Laros, meu coaching.
Laros será o coach de comunicação do Lucas. Atenção, ouvinte do LF, ouvinte do Vai de Retro. Isso do Lucas é tudo charme. Todo ano o Lucas ganha o funcionário preferido lá da Funosc. Ele se comunica bem com os acadêmicos em apuros.
É. Só com os que estão em apuros.
Mas foi excelente a entrevista com o Laros, cara. Eu fiquei... assim, muito feliz o Laros ter disposto o tempo. Marcamos, ele dormiu, deixou nós na mão, mas depois...
Deixou a gente muito na mão.
E o Laros faz 1 milhão de podcasts também, ele é igual a mim.
É por isso que ele tá cansado, né?
Por isso que ele tá cansado.
Ele cansou e dormiu e ignorou a gente.
Ignorou.
Mas não teve problema, uma semana depois, ele colocou o celular pra despertar.
Isso.
E deu tudo certo. gravamos esse episódio maravilhoso. Escutem lá o episódio de Larus, que ficou muito show.
Bacana.
E depois do Larus, Frank, eu acho que veio a história mais incrível.
Cara, que engraçado, velho.
Que esse podcast já teve.
Engraçado. E que lugar doido pra essa história acontecer. Não tinha outro lugar melhor, Lucas. Talvez Ouro Preto, mas...
Não tinha.
São histórias que acontecem, assim, não sei com que frequência, se com muita frequência. Mas são histórias que acontecem em Diamantina, Minas Gerais, né?
Pai que descobriu que seria pai no dia que a criança nasceu.
Isso. Segundo Lucas, pai é quem cria, mas esse realmente era o pai.
É.
E ele não sabia, e assim...
Oh, é só escutando.
Só escutando. Escutem.
A história é incrível, incrível. E desemboca numa chupeta de R$70.
R$70 do Romero Brito.
Pintada à mão.
É, o problema do Brasil não é a corrupção, é a chupeta do Romero Brito de R$70, Lucas.
Vendida em Diamantina.
Vendida em Diamantina. Não faz nem sentido, velho. Ô Lucas, vamos dar um recado pros nossos ouvintes aqui, cara?
Vamos dar um recado importantíssimo, hein?
Importantíssimo. Atenção você que tá ouvindo esse podcast nosso aqui, o LF. Você tá pensando em fazer alguma faculdade? Então, a hora é agora, bicho.
Não é bom adiar o seu futuro, hein, Frank? Tá na hora da gente começar a levar a sério a nossa vida, hein?
É, vamos estudar, né? Teve a pandemia aí e a hora é agora no Centro Universitário FUNORTE, Lucas. Você pode fazer sua faculdade presencial ou 100% online.
Olha só pra você ver, hein? Se você estiver no sul do país, pode estudar com a gente. Se você estiver no norte do país, pode estudar com a gente. Se você estiver em Montes Claros, Pirapora, Januária, Janaúba, você pode estudar online ou presencial.
E na FUNORTE, Lucas, tudo isso é facilitado porque nós temos a plataforma Zirk.
Isso mesmo, a plataforma Zirk é show de bola, porque ela é uma plataforma gamificada que vai te acompanhar durante todo o seu curso, te dando dicas, te colocando em áreas mais específicas que você quer prosseguir. Então ele é um companheiro do início ao fim.
É, e vai te orientando. Atenção, você é mais novo, uma pessoa mais velha, igual nós, estamos velhos, né, Lucas? Quiser fazer um curso 100% online, a plataforma Zirk é totalmente intuitiva, cara.
Vai te ajudar pra caramba. E não fique fora dessa. Entre no funorte.edu.br ou pelo telefone DDD 38 98407-1291 e agende seu vestibular. Você pode ingressar com a nota do Enem. Lá tem Fies, tem ProUni. Então, só procurar.
A hora é agora, só não estuda quem não quer. A FUNORTE, nossa primeira parceira aqui no LF Podcast.
Beleza.
Valeu.
Então vamos seguir para a entrevista.
Ô Lucas, sabe o que eu achei mais impressionante? Assim, quando eu virei pai, cara, eu fui comprar as fraldas do RN, recém-nascido. Aí eu não lembro mais, mas acho que vinha 20 fraldas e custava um valor mais caro que as outras. Eu falei, mas isso aqui dá pra um mês? A mulher riu na minha cara e falou, dá pra 3 dias.
E olhe lá.
E olhe lá. E aí aqui, na história do Diego, teve a chupeta de R$70.
Dava pra comprar quantos pacotes de RN?
Pois é, dava pra comprar um bocado.
E aí lascou-se. E não só tem essa história é tipo ponto alto. É maravilhosa. Eu acho de todas as entrevistas que nós tivemos, essa é a história mais incrível. Eu não sei se você concorda comigo.
Concorda, é muito inusitado e não é normal, velho. Não é normal.
Mas, Diego também conta pra gente aí sobre marketing digital, como ganhar dinheiro, né?
É, que ele é bom, né, velho? Que ele é bom nisso.
Como ganhar dinheiro pela internet e não é aquele negócio de preencher um formulário e...
É, não é um golpe, é trabalhar mesmo.
É trabalhar mesmo, você vai ter que ralar, viu?
É.
Você não vai ficar melhor.
Não, e nem um mês, nem um ano. Você tem que trabalhar, você tem que... É.
Tem que ralar, suar.
É o marketing. Você vai vender alguma coisa na internet, né?
Mas não vai ser...
É, alguma coisa que existe. Você vai entregar o produto que você tá vendendo. É isso.
Não é curso de digitador, não.
Não, não é isso, não.
Então escutem o podcast, que ficou muito bom. E aí chegamos nas 3 últimas entrevistas que tivemos, né? Hoje, na data que estamos gravando esse podcast, 25 de junho.
É, vamos datar, 25 de junho.
De 2021, nós publicamos 2 episódios, né? Que é o do Vinícius Vestiani, engenheiro civil, que faz casas de alto padrão, Frank. Pois é, ó.
Alto padrão, mano. É, mexe com gente muito rica, mas eu achei interessante a história do Vinícius. porque ele tava aqui em Montes Claros, acabou de formar, e segundo, ele tava desempregado, né, Lucas? E aí ele viu uma oportunidade em Brasília, Distrito Federal.
É, ele tinha acabado de formar bem na época da crise da construção civil, ou seja, ele formou no pior momento para se formar como engenheiro, e aí ele foi para Brasília morar com a mãe dele, né? Com a mãe e com o padrasto. E aí conseguiu um emprego, conheceu a esposa dele, surge a questão do networking, né? Que foi o sogro dele que foram apresentando ele às pessoas certas. E aí ele começou a crescer, e agora não para mais não, né, Frank?
Não para mais não, e eu achei bacana, cara. E não é porque ele faz casas de alto padrão que ele deixou de fazer casas também. O que você contratar, ele faz, todos os padrões, né? Ele só pegou esse nicho de alto padrão, mas tem uma construtora, né, Lucas?
O nicho que ele encontrou, né?
Né, tem uma construtora, e ele falou dessa vontade dele de construir coisas, de empreender, né?
É, ele criou a própria construtora dele, e aí ele faz o projeto, levanta a casa, ele faz tudo. Não é só o projeto, faz tudo, contrata os pedreiros lá de confiança dele, né, o mestre de obra. Ele não, geralmente ele fala que não aceita o mestre de obras. Não aceita assim, né? Ele orienta o cliente que o mestre de obra seja o que ele já conhece, porque a gente sabe, né?
Brasil é complicado, Lucas.
Brasil é tenso. Então ele indica para os clientes, ele fala assim, ó, eu tenho aqui o mestre de obras que a gente confia e tudo mais. Mas ele faz, o nicho dele é alto padrão, mas ele faz também para ralar igual nós, né, Frank? Nós até já contratamos ele aí para daqui 40 anos. Ele fazer a nossa casa.
Quando a gente tiver rico com o LF Podcast.
Na outra vida.
Vamos desbancar o Flow.
Vamos, se Deus quiser. Então escutem lá o podcast. Ele conta a história também maravilhosa de um cliente dele lá que tomou um prejuízo. Uma pequena fortuna.
Nossa, cara. Eu fiquei triste, Lucas. Ô, Lucas, eu compro um pastel e ele vem de vento e já fico triste. O cara perdeu um... Nossa.
Nem fala o valor. Deixa que a galera vá lá escutar.
É, nem fala o valor. Ouça, por favor, ouvinte, ouça.
E aí nós vamos para a próxima entrevista, que foi... A gente não esperava encontrar uma pessoa desse tipo aqui. Montes Claros, né?
Não faz sentido. No Brasil já era uma coisa meio difícil, apesar de estar começando. Na entrevista a gente descobriu. Mas aqui no Norte de Minas a tradição é bem pouca, né, Lucas?
Muito pouca, assim. Nem bares passam partidas, né, disso. E nós entrevistamos o presidente de um time de futebol americano aqui em Montes Claros.
Isso, o Mock Betts foi o João Zuba, que é advogado também, né? O João é advogado.
E junto com alguns amigos criaram o Montes Claros Betts, e que tem várias coisas interessantes lá, né? Trabalhos sociais.
Cara, trabalho social, ajuda muita gente, né, e eu gostei que o João entende mesmo de futebol americano, e ele fala tudo, apesar dele não jogar, ele ser o presidente do time, mas bacana, velho, tá de parabéns, foi uma entrevista interessante também. Tivemos um probleminha técnico, né, Lucas, no áudio.
Um probleminha no áudio.
Mas o conteúdo, atenção ouvinte, o que importa é o conteúdo ficou maravilhoso, cara.
Ficou muito bom, ele conta lá sobre os percalços para criar um time, para manter o time.
Toda dificuldade, né? O que ele correu atrás, o que ele fez.
A burocracia, que no Brasil é tudo tem burocracia.
É, para você, tem algumas coisas no Brasil, Lucas, que nós estamos vendo, né? Assim, para você mexer com arte, com esporte, é muito difícil. Se não for um time muito grande, é muito difícil. Para você mexer com um esporte que não tem, ele praticamente inventou o futebol americano aqui em Montes Claros, né?
Isso, tinha antigamente o Mock Monsters, que jogava rugby, né?
Mas era rugby, não era...
É, semelhante... E ele praticamente trouxe isso. Tem muitos fãs, obviamente.
Não, claro, tem gente que acompanha na televisão, mas jogar, organizar.
Mas jogar, eu acho que foi a primeira vez, e muito bem organizado, com uniforme, tem venda de uniforme.
E você falou do rugby, mas o rugby, ele é mais popular no mundo. O futebol americano é uma coisa muito dos Estados Unidos, assim. Tem em outros lugares, claro, mas tá muito relacionado, o amor e tal. E eu acho que a gente sabe um pouco também, porque o Tom Brady é casado com a Gisele Bündchen. Cara, o João deu uma aula pra gente sobre isso, né, velho?
A gente descobriu que tem campeonato brasileiro, Série A e Série B de futebol americano, e que os clubes, né, de futebol, eles investem nisso, né? E eu tenho certeza que muita gente, eu acho, não sabia disso.
Não, as pessoas, Lucas, tô falando sério que você, as pessoas sabem mais sobre o quadribol, que é um esporte fictício, entre aspas, do que o futebol americano aqui em Montes Claros.
Então, o podcast foi uma aula do João, explicando pra gente aí como é que funciona. Então fica a dica aí, que ficou muito bom. E a última entrevista, Frank, quem foi? É o cara que você é fã de carteirinha.
Cara, eu sou fã dele. Tava lembrando dele hoje que eu vi. Cara, entrevistamos o Eupídio, né, cara? O Eupídio, que é... ele é professor universitário no curso de jornalismo, né, da FUNORTE. Coordenador do curso, né, Lucas? É isso?
Coordenador do curso.
E ele é especialista em cinema, cara. E é maravilhoso. Ele é especialista em cinema e a gente fala sobre filmes. Ele, eu queria conversar umas 2, 10 horas, sei lá quantas horas. Porém, eu fiquei com medo do horário dele. Realmente, o ouvinte não sabe, mas o Lucas trabalha até 10 horas da noite. Então, geralmente, a gente grava depois que o Lucas chega do trabalho, né, Lucas?
Isso. Depois das 22, e isso é um complicador.
É um complicador não pra gente, mas... pra gente também, mas a gente releva. Mas pro convidado, né, Lucas?
É, pra encontrar o convidado, disposição de horário e tudo mais. Mas a entrevista do Eupídio, meu Deus, ele contando como criou o projeto. Criou não, né? Ele ingressou no projeto que o Frank é apaixonado.
É o Cinema Comentados, aqui de Montes Claros. Né?
O Cinema Comentado, a gente não vai dar spoiler. Na verdade, esse episódio ainda nem saiu na data de hoje, né? A gente datou aqui, ele ainda vai sair, mas como nós participamos, nós podemos falar aí o que que teve lá.
Tá maravilhoso, cara, e todo mundo muito atencioso com a gente, né, Lucas?
Graças a Deus. Todo mundo muito querido, muito, muito solícito.
Paciente, né?
Paciente. A gente, todo início, tem algum probleminha ali pra equalizar o áudio, deixar as coisas, fazer a configuração. Colocar certinho. Então, todos são muito pacientes com a gente. Infelizmente, a gente não tem muito tempo pra fazer um teste, né, pra ver se tá tudo certo. Mas foi maravilhoso. Todas as entrevistas foram maravilhosas.
Foram maravilhosas todas as entrevistas Kamen, parte 2. Por exemplo, o João, além de ser presidente do Mock Bets, né, o time de futebol americano, ele é advogado. Né, o Vinícius Viciano, ele quer começar a trajetória dele nessa questão do empreendedorismo. Nós já falamos isso. Todo mundo tinha muita coisa para falar. O Diego, cheio de histórias, cara. Né, cheio. Laros também. Laros é o universo de histórias. Né, foi muito bom.
Zerzil, então.
Zezil, cara, Thiago, Luísa, nossa, cara, eu queria saber muito mais coisas da Luísa, você não tem noção. As viagens do Andrei, que nós falamos muito da federação de jogos, né, do Norte Mineiro de jogos virtuais, e falamos poucos das viagens, apesar de ter falado um bocado, mas cabia mais coisas. Lucas, eu tô muito feliz com o nosso projeto, cara, não sei você.
Também estou, tá muito, muito legal escutar essas histórias e que essas pessoas repassem essas histórias para as outras, para que todas elas possam ver que as pessoas normais fazem coisas incríveis, impressionantes, né? Não é só as pessoas que a gente conhece, os artistas e tudo mais, mas as pessoas normais do nosso cotidiano, muitas vezes está aí sentado do seu lado em uma sala de aula, tem histórias maravilhosas.
Justamente. E se quiser contar aqui no LF, as portas estão abertas, né?
Quem quiser bater um papo com a gente, pode chamar a gente lá no Instagram, no lf.podcast. Inclusive, a gente já tinha até recebido um rapaz que mora lá no Japão.
Isso.
Um ouvinte nosso, né? Eu o convidei para participar, para nos contar como é que é morar no Japão. Se ele nos ouvir nesse episódio aqui, o convite ainda tá de pé, viu?
É, estamos à disposição.
Chama a gente. O negócio é só horário, né? Porque aqui é de noite, lá é de manhã. Então, é meio complicado acertar o horário. Mas eu acho que dá para acertar. Outras pessoas que convidamos, que no momento não puderam gravar, os convites ainda estão de pé e vai rolar. Tem uma entrevista que eu quero muito fazer, que é com o Rafael, que é um espírita, né? Arquiteto espírita. Eu quero muito fazer essa entrevista, só que tá dando problema de horário, mas em breve tá vindo aí. Falar sobre espírito, Frank, sobre espírito.
Ave Maria, vai ser bom demais. E se ele vier e trouxer os espíritos, a gente entrevista os espíritos também, Lucas.
Também. Vamos saber como é que é o pós-vida, né? Mais alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes?
Cara, é isso. Agradecer a todos os nossos ouvintes. O podcast está crescendo. Te agradecer, Lucas, pela paciência, né? Agradecer ao Alan Benfica, que está editando o podcast. O outro editor nosso, como é que é o nome dele, Lucas?
Martorelli.
Eu nunca consigo falar. Martorelli.
Martorelli,
desculpa, é um problema de dicção meu mesmo. Não é que seu nome... Eu realmente é um problema de dicção meu.
O Marden Moreira, que faz as nossas artes, né, de capa.
Marden Moreira, é. Agradecer ao Centro Universitário Funorte pelo apoio, né? E principalmente os nossos ouvintes e os nossos convidados, né, Lucas?
Sim, muito obrigado a todos. Está sendo... Inclusive... Já fica o convite aqui também, o Alan. A gente quer entrevistar você, viu, Alan?
É, Alan, a gente quer te entrevistar. Tem muita gente, cara, que...
Para de dar...
Desculpas.
Desculpa pra gente e aceita aí.
Tiago, agradecer ao Tiago, grande Tiago.
Mas eu quero agradecer a todos os editores, né? O Tiago também, que editou o nosso podcast por um tempo. Tiago, Alan, Martorelli. Agradecer os convidados que foram muito pacientes e muito solícitos. E vem coisas boas por aí ainda, né?
A gente só tá começando, né, Lucas?
Só tá começando. Nossa segunda temporada, né? Vamos fazer igual série dos Estados Unidos, a segunda temporada. Vai vir com tudo aí.
E a cada 10 episódios a gente vai comentando, faz um de bastidores, né, Lucas?
Isso, esse agora teve um pouquinho mais, né?
É, porque foi o início, a gente tava começando.
Foi o início. Agora os próximos, agora a cada 10, nós vamos fazer esse bate-papo aqui para contar um pouquinho das histórias dos convidados e pros ouvintes que ainda não escutaram os demais, né, se sentirem instigados a ouvir.
E a participar. Bacana, velho, muito bom. Vamos nessa.
Acessem lá o nosso Instagram, no lf.podcast. Siga a gente lá, escuta a gente no Spotify, Anchor, né? E a gente tá no iTunes? Eu nem sei se tá.
A gente tá no iTunes, nos avalie no iTunes, né?
Nos avalie no iTunes. Muito obrigado pela paciência e o carinho de todos aí. Até o próximo.
Valeu!
editado por ABS Produções.